Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 22 de janeiro de 2019, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora o Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos falar sobre um grupo de pesquisas e projetos feitos por alunos da educação básica aqui de Campo Grande e coordenado pelo professor Ivo Leite, do Instituto de Química da UFMS, que é o Grupo Minerva. E para a gente entender sobre o que é este grupo, eu converso com o professor Ivo e também com o Matheus Henrique Nunes de Almeida, que veio representar os alunos participantes do projeto. Muito obrigada pela participação dos dois aqui no nosso programa.
Obrigado para todos. É um prazer poder falar e contar a história do Grupo do Minerva, que faz parte dessa vivência do Grupo Arandu e que foi uma resposta, acho que é muito importante colocar, no ano de 2013, foi uma resposta que o Arandu, que é o grupo de pesquisa que é mais conhecido, submeteu um projeto ao CNPq. E naquele momento era especificamente para valorizar talentos femininos, a ideia na educação básica. O que é mais curioso é que a gente fez todo um processo, nós começamos a formar esse grupo, realmente no começo eram meninas, e com o tempo esse grupo foi começando a tomar um corpo, ou seja, alunos do ensino básico, que estavam sendo orientados dentro da Universidade Federal, fazer um processo e uma atividade que a gente chama de divulgação e popularização da ciência. Então, esse caminho foi interessante. Quer dizer, a turma de 2013, hoje, já deve estar terminando faculdade, já estão numa outra vibe, mas o grupo acabou se renovando. Depois, esse grupo acabou sendo atrelado a outros programas dentro do trabalho do Arandu, mas o que a gente vem fazendo muito é que a identidade do Minerva, e o porquê Minerva, porque Arandu, mas o Minerva tem a ver com a deusa da sabedoria da Grécia, né? Então acho que essa é a ideia. E o que é muito interessante, quando a gente observa de 2013 a 2019, são 6 anos, é que as gerações vão passando, a ideia de que existe um grupo de estudantes na educação básica na Universidade Federal, ele acaba sendo propagado de boca em boca, então a gente recebe vários alunos de várias escolas, e aí acabou acontecendo que essa geração que está tomando conta desse ano do Minerva é uma geração que veio de um convite que eu fiz à escola Rui Barbosa naquele momento para que eles fossem conosco em 2017 para a reunião anual da SBPC, que aconteceu em Belo Horizonte. Então, desde 2017, esse grupo começou a participar com professores e alunos, e eles foram continuando. No ano passado, esse grupo Minerva foi o carro-chefe, assim, foi um grupo muito importante que ajudou na divulgação da candidatura de Campo Grande como sede neste ano, em 2019, da maior reunião científica da América do Sul, a SBPC. Então a gente acabou criando, dando condições para que eles pudessem ter autonomia de trabalho para tanto.
Perfeito, professor. Bom, o professor Ivo é licenciado em Química pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com mestrado em Educação, no Grupo de Ensino de Ciências e Matemática, também pela UFMS, e possui doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. Atualmente, o professor Ivo é professor do Instituto de Química da UFMS. E o Matheus, que está aqui com a gente também, é integrante e idealizador de exposição do Grupo Minerva e aluno do Ensino Médio do Colégio Rui Barbosa. Certo, Matheus?
Certo.
Como surgiu a ideia de criar esse projeto e por que trabalhar com alunos da educação básica, professor?
Bom, eu acho que a nossa resposta, quer dizer, não existe uma universidade que não dialogue e que não respire e que não tenha um pé efetivamente nessa educação básica. Eu comento sempre, e é uma leitura que eu faço muito com meus alunos, ou do mestrado ou dos últimos anos de graduação, é assim: nós somos muito privilegiados como universidade e como ensino superior. Quantos alunos que chegam à universidade tiveram uma oportunidade de uma experiência diferenciada na educação básica. É uma primeira questão. Quando a gente, em 2010, nós começamos o movimento da FETEC, isso há 9 anos atrás, é um movimento que era um espaço vazio muito grande, e que em pouco tempo a FETEC, que era um movimento de feiras de ciência, ela se tornou referência não só para a universidade, mas para a região centro-oeste, com uma importância muito grande. Então, nós sabemos que movimentos de atividade científica para jovens, elas têm um espaço vazio sempre. Por quê? Não posso falar dos professores, porque os professores são formados nas universidades, é porque essa velocidade da educação científica é muito ágil, né? E essa faixa etária é uma faixa etária que tem muita carência dessa história. Agora, o curioso é que, isso talvez a minha vivência como professor há 33 anos, eu consigo entender exatamente assim. Necessariamente, o que a gente tem com a gurizada de fundamental e médio é que eles querem um espaço diferente, com alguém que realmente se sinta acompanhando o processo e que eles sejam protagonistas de ações. Eu vejo, quando ano passado eles aprovaram o projeto no CNPq de uma exposição sobre essa questão da ciência numa qualidade, uma discussão de desenvolvimento social, uhum. Eu falei assim, puxa vida, e eles tiveram a Sandy, que faz parte do grupo, esteve em Brasília apresentando, e a pergunta nos foi feita assim, mas como é que vocês conseguem, como é que vocês mantêm um grupo? Fala assim, olha, espaço a gente precisa dar para quem quer. Então, aluno que a gente acabou observando, esses alunos que querem fazer atividades diferentes, eles precisam ter espaços diferentes. Então, eu acho que é uma obrigação do ponto de vista de formação de cidadãos. Eu acho que é um espaço único, né? Veja que a gente está falando de jovens, nós não temos vínculo de nenhum de nota, essa é uma coisa que é importante ser colocada. Não existe vínculo de ele está aqui porque ele está fazendo minha disciplina, não tem esse vínculo. Uhum. Ora, se não tem esse vínculo, eles estão vindo porque eles querem que a coisa aconteça, acho que tá bem claro. Não existe salário, né? Então, assim, se estão aqui toda sexta-feira, desenvolvendo um trabalho, e esse trabalho tem um trabalho de peso, é porque eles gostam do que estão fazendo, precisa não vir, ainda mais na faixa etária deles. Não gostou? Sai fora, né? 2, por mais que eu fale manso, eu sou muito chato com eles, assim, eu tenho que ficar pegando no pé, tem que corrigir, tem que fazer. E o que eu percebo também, são esses ajustes que a gente vai chamar dessa formação, que a gente percebe um ano, que era um aluno num ano, depois um ano depois, o que aconteceu. E a gente tem nesse conjunto uma relação muito grande com os pais. Uhum. Então os pais acabam fazendo parte desse processo. Para essa expedição, o Matheus vai contar assim, os pais se juntaram para colaborar, para poder formatar o recurso que a gente estava precisando. Então, acho que isso é uma relação importante. E principalmente assim, eu fico sempre me perguntando muito, puxa, como eu gostaria de ter tido um espaço diferenciado no meu ensino fundamental e médio, num espaço gostoso, que eu possa ser protagonista das minhas ações com alguém, não é te mandando fazer, só te dando coordenadas para que você pudesse fazer melhor. Como eu gostaria disso? Agora, sinto, e a gente entende assim, nós temos vários alunos com grandes habilidades que por vezes a escola não entende e a escola acaba fazendo, eu acho que mais um desânimo para esse aluno do que um incentivo, né? Uhum. Quisera eu poder ter o espaço todo que eu tenho para formar mais e mais grupos dessa faixa etária, porque o resultado é muito óbvio e é muito verdadeiro. Então, eu comentava do grupo de 2013, sei que 100% dos alunos que frequentaram em 2013 hoje estão finalizando uma faculdade. E a gente olha assim e fala assim, por que, que é importante? Porque se a gente perguntar para o Matheus, por exemplo, assim, a escola é legal? É legal. Mas se é um legal assim...
Meio xoxo.
É, sem muitos desafios, né? Eles receberam a responsabilidade de organizar a exposição. Na semana da exposição eu não estava aqui, eu estava fora do país, tocaram normalmente. Acho que isso é interessante.
Essa exposição é da Semana Nacional?
Da Semana Nacional.
Matheus, conta pra gente como é que foi essa exposição que vocês participaram, o professor Ivo não estava. Como é que foi?
Eu falo, eu estou no grupo há 2 anos, né?
Uhum.
Então, já participei de uma exposição, porém, nessa que o professor Ivo não estava, nós tivemos que não lidar apenas só com a nossa exposição, mas também com coisas um pouco administrativas.
Uhum.
E, de certa forma, serviu para o crescimento, tanto meu, que acabei fazendo parte disso, mas quanto do grupo como um todo, porque a gente teve que se unir de uma forma que a gente conseguisse organizar, entendeu? E, bem, a exposição correu muito bem, foi muito bacana. O mais engraçado foi que haviam muitas pessoas de vários órgãos, como a Fiocruz,
uhum.
O próprio pessoal da Semana, que é o pessoal da Semagro, eles ficavam, nossa, são alunos de ensino médio que estão aqui, entendeu? E eles já são pessoas formadas, concursadas que estão lá. E isso foi bacana, estar no mesmo ambiente exercendo funções que eles fazem.
Esse reconhecimento é muito bacana, né?
Sim.
Referente, o professor comentou também sobre a expedição que vai acontecer. Acontece nessa semana, né? Expedição Científica Pantanal. O que, que é essa expedição?
Então, a Expedição Científica Pantanal é uma premiação dada pela FETEC, né? Onde, nesse ano, nós tivemos 10 trabalhos premiados. Esses alunos, eles vêm tanto daqui de Campo Grande quanto do interior do estado. A proposta da expedição é passar pelas cidades do Complexo do Pantanal, expondo os nossos trabalhos premiados, os trabalhos do Grupo Minerva, para a gente conseguir divulgar a ciência para a população que não tem tanto acesso, sabe? Que é a população daquela região. E a partir disso, a gente aproveita também para conhecer um pouco mais o aspecto histórico, cultural, e até mesmo a fauna da flora. E a partir disso, nós montamos documentários onde a gente relata problemas para a gente conseguir montar pesquisas científicas. Porque a proposta é encontrar o problema e fazer essa pesquisa em cima disso a fim de resolver. E, bem, eu já participei de uma e é uma experiência incrível.
Perfeito.
Inesquecível.
Perfeito. Bom, vai acontecer esse ano, né, a SBPC. Vocês participaram na edição passada. Vai ter também exposição. Queria que você comentasse qual é a sua expectativa quanto à SBPC desse ano.
Bem, eu já participei de 2 SBPCs, então eu espero que seja maior que as outras, sabe? Pois desde 2017, quando eu fui para Belo Horizonte, o professor Ivo já comentava com a gente. E a gente, nós aqui de Campo Grande, já estamos nos preparando há bastante tempo.
Uhum.
Uma coisa que o Grupo Minerva pretende nesse SBPC é apresentar basicamente durante a SBPC inteira, sabe? A gente tem um espaço pra gente apresentar nossas posições, não uma, mas as 4 que nós temos e a que nós vamos desenvolver esse ano em cima do tema de bioeconomia.
Só mais uma pergunta. O professor comentou também sobre esse feedback do que os pais dão, né, em relação a isso. Qual que é o feedback dos seus pais dessa participação que você está tendo? O que, que eles acham disso?
Então, minha mãe foi aluna do professor Ivo.
Nossa, não acredito.
Então, meio que... Eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, um professor me chamou para viajar para Belo Horizonte para uma feira científica. Ela disse, o nome desse professor é Ivo? Eu falei, mãe. Ela falou, ele fazia isso com a gente nessa época. E, tipo,
que
minha família super apoia, vê como algo interessante pro meu currículo, que também eu gosto de fazer. Como o professor Ivo disse, nós não recebemos salário, não recebemos nota,
uhum.
Nós recebemos porque gostamos.
Muito bacana. Professor, esse projeto começou na Escola Rui Barbosa, certo?
Qual o projeto? Do Minerva?
Do Minerva.
Não. O projeto Minerva, em 2013, nós fizemos um convite para várias escolas.
Ah, sim.
Que era um projeto muito específico, era para a gente selecionar alunas naquele momento.
Ah, sim, meninas, né?
Uhum. Mas depois, o que acabou acontecendo é que muitas escolas ficaram sabendo desse tratamento que a gente estava tendo com a Fundamental e Médio e começaram a mandar alunos para o Minerva, que eles iam participar. Então a gente acabou recebendo vários alunos do Instituto Federal, de escolas estaduais e de escolas municipais. Com o tempo, e acho que com o amadurecimento do Grupo Minerva, o que ficou mais claro é que os alunos que começavam a ter destaque na FETEC, eu comecei a convidá-los para participar do Grupo Minerva, porque esse era o grupo que eu poderia atender e era possível atender dentro desse expediente que a gente tem de atividade. Então, talvez essa dinâmica e esse preenchimento de pessoas foi um processo muito natural. A gente sente, e isso eu já sempre comento assim, eu gostaria muito que a gente tivesse outras ações, e nós temos outras ações da Universidade Federal que desenvolvem trabalho com a educação básica. Talvez a gente precise começar a criar um vínculo mais forte entre esses trabalhos que já existem para a gente se mostrar mais aberto à comunidade que espera muito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Uhum. Você está ouvindo a entrevista com o professor Ivo Leite e o Matheus Henrique, que hoje compartilha com a gente sobre o Grupo Minerva. Professor, você está envolvido com muitos projetos que aproximam a universidade da comunidade externa, né? Especialmente alunos do ensino básico. Como você enxerga essa integração entre a universidade e os jovens?
Então, eu sempre digo que é muito falho, e é muito falho de uma forma muito compreensível. Quando a gente entra para o ensino superior como professor, a gente acaba colocando, pelo menos como meta, enfim, sua produção científica, sua pós-graduação, as suas pesquisas. Como a minha origem como professor foi de escola estadual, e por muitos anos como professor de escola estadual, quando eu cheguei na universidade como professor, isso já fazia parte da minha trajetória, ou seja, é alguma coisa inata, é alguma coisa inerente à minha formação. Eu nunca me vi fora desse processo, ainda que não seja dando mais aula no ensino médio e nem no ensino fundamental. As práticas desenvolvidas no Grupo Arandu sempre tiveram muito relacionadas com isso. O programa das oficinas nas escolas, isso foi um programa que nós já temos aí mais de 10 anos atuando. O programa exatamente dessas expedições é uma coisa muito forte. O programa dos workshops para as escolas, para trabalhar com a atividade científica. A própria FETEC, que nos toma um tempo muito grande de organização. E dentro dessas atividades, agora tem o Minerva, desde 2013. Então, e ser júnior, que já existe. Agora, o que a gente precisa olhar, e assim, não adianta fazer comparações lineares. Por quê? Porque eu acho que nós temos grandes pesquisadores nessa universidade que são apaixonados por pesquisa de bancada. E eu vou respeitar esse professor. Uhum. Nós temos grandes professores, pesquisadores, que de repente estão envolvidos na parte muito específica de ciências exatas, de medições, de construções. Nesse ponto, o que eu falo sempre assim, talvez o meu perfil, e eu encaro isso com muita tranquilidade, é o perfil da pesquisa na educação básica. Esse é o meu perfil. Não me sinto mais e não me sinto menos nessa comparação com grandes pesquisadores. Me sinto um professor universitário que tive o privilégio de ser professor da rede pública durante 15 anos, em que o meu trabalho de pesquisa, de mestrado e doutorado e todas as publicações estão voltadas a isso. Então é mais do que natural que eu faça isso agora. Já tivemos várias discussões com vários grupos. Eu falo sempre, o papel de quem trabalha nessa relação com a escola pública ou a escola particular da educação básica é um papel muito importante, ou tão importante quanto o papel daquele que faz sequenciamento do DNA. Uhum. Porque são objetos ou são campos de pesquisas diferentes, né? Segundo ponto, e aí eu faço essa linha muito importante. Nós dependemos, eu, professor de graduação, de pós-graduação, eu dependo de alunos que vêm para a universidade. E que bom se nós pudermos atrair sempre os bons alunos, não é isso? E curiosamente, no ano passado, alguém me apresentou esse trabalho de pesquisa, eu fiquei muito feliz, que professores da Universidade Federal já vem naturalmente fazendo a pergunta para o aluno que chega no primeiro ano se ele já participou de alguma atividade, entre elas a FETEC, ou se já participou de alguma feira. Porque esse aluno é diferente quando chega na universidade.
Com certeza.
Então, se ele é diferente, quando eu digo diferente, eu subentendo, seja um aluno que tenha mais, o aluno tem mais experiência, vou chamar aqui acadêmica, do ponto de vista de formação científica, do que aquele aluno que percorreu e foi apenas para a sala de aula e voltou. Então, vamos pegar Matheus, que teve três experiências de viajar de Campo Grande para uma outra cidade, passar uma semana, participar de vários debates, e um aluno que apenas cumpriu o ensino fundamental e médio, foi um excelente aluno e não fez nada disso. A história e o fato me diz que alunos que tenham vivências e experiências acadêmicas diferentes, eles tendem a produzir efeitos diferentes. Então, onde é que a gente consegue constatar isso também? Quando a gente observa alunos do PIBIC, Programa de Iniciação Científica Júnior, nós vamos observar que mais de 50% que estão ali desenvolvendo, estão ali porque em algum momento participaram de alguma atividade diferente na sua formação de fundamental e médio. Agora, não é o objeto, é importante que aos que me escutam, me conhecem assim, não é o objeto de pesquisa da Universidade Federal, não é o fundo trabalhar com a educação básica, mas nós precisamos olhar essa educação básica até para poder saber como é que está sendo a formação dos nossos professores que saem dessa instituição para atuar nas escolas ou nas atividades educacionais. Então, isso me parece que é um termômetro. Vejo com muita timidez, e a gente pode pegar vários outros exemplos de universidades que são mais atuantes no processo de captar bons alunos. O sonho, como eu fui aluno dessa universidade, acho que o sonho que eu tenho é que o aluno de Campo Grande, ele fala assim, puxa, eu tenho uma grande universidade, eu quero chegar até lá. Ele pode sonhar, ele deve sonhar, eu quero fazer na Universidade de São Paulo, ótimo, parabéns. Agora, é um pouco incompreensível se ele sai daqui e vai para uma universidade de menor porte, sem grande, aí a gente está perdendo. Agora, se for para melhor, que vá percorrer o melhor e volte, que é uma coisa que eu falo sempre, para a gente poder tocar à frente o barco, né? Assim, eu me lembro dessa frase, eu tive o prazer, conheço as minhas grandes professoras da graduação, que ainda estão, uma já se aposentou e outra está se aposentando, são as pessoas que me entregaram, brinco sempre, me entregaram um bastão na graduação, me ensinaram, e agora eu preciso entregar esse bastão para alguém. A vida assim continua, né?
Perfeito. Bom, para a gente encerrar, Matheus, deixa eu fazer uma pergunta. Como que você enxerga essa integração, né? A proximidade que você tem, que os alunos têm com a universidade?
Bem, eu acho divertido, para falar a verdade. Pois muitos dos meus amigos às vezes me perguntam, Matheus, o que você vai fazer hoje? Vamos dar uma volta? Putz, não posso, eu tenho que ir na Universidade Federal. E algo que você pode se dizer que é bom pro ego, né?
Uhum.
Mas assim,
já tá na expectativa. Você já sabe que curso você vai fazer?
Então, pretendo fazer licenciatura em Química.
Olha aí,
porque,
professor.
Porque a partir do Grupo Minerva, eu vi o professor Ivo, também tive muitos professores bons na minha escola. Um deles também é de Química. Eu sempre gostei de Química. Eu decidi, bem, eu quero ser professor. Eu quero fazer diferença em alguma coisa. O professor tem tudo pra fazer diferença, né? Então, a partir dessa formação na FMS, eu consegui descobrir que eu pretendo ser professor.
Uhum.
Aprendi muito, tanto sobre pesquisa, já tenho uma pesquisa iniciada sobre química, e também pela questão das oportunidades, né? Pois hoje eu tenho um orientador do meu projeto, assim, um pouco mais individual,
uhum,
que é um professor daqui da universidade. Então, tipo, ter um doutor pra te orientar, algo que você pensa, putz.
Do Instituto de Química? Quem que é o professor?
Do Instituto de Química. Professor Sérgio.
Transfer
Sérgio. Do PET.
Legal.
E, sei lá, é algo que você pensa, nossa, eu tenho um doutor me orientando. Alguém que é um especialista nisso.
Que orgulho, né, professor Ivo?
Acho que você é muito importante.
Muito bacana. Bom, muito obrigada pela entrevista dos dois e parabéns pelo projeto, sucesso aí. Estamos na expectativa, né, da SBPC, de ver o trabalho desses alunos. Parabéns.
Bacana, obrigado. Tanto o Grupo Minerva como o Grupo Arandu estão de portas abertas. Nós temos agora essa missão muito importante para todos, que é fazer uma SBPC, uma grande SBPC para toda a comunidade universitária, para a cidade e para o estado. E desde já eu conto para os ouvintes que corram, vão atrás, comecem a se inteirar desse processo da SBPC, porque isso vai marcar gerações e gerações, assim como me marcou na época que eu fui aluno dessa instituição.
Perfeito. O nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com o professor Ivo Leite e o Matheus Henrique, que conversou com a gente sobre o Grupo Minerva e um pouquinho também sobre o evento da SBPC. Professor Ivo, Matheus, muito obrigada novamente pela entrevista. Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente. Pela internet é só acessar educativa.fms.br. Continue sintonizado e sintonizada na programação especial da nossa educativa UFMS 99.9 e até o próximo programa.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.